Doutora Denilton Rampinelli aqui com a gente todas as quintas e hoje para falar de um assunto muito importante. Na verdade, a gente nunca deixou de falar dele, que é a dengue. Só que, doutor, está preocupante esse cenário, não é mesmo? Tudo bem?
Tudo jóia, Letícia. Tudo jóia, caros ouvintes. Isso mesmo, Letícia. Esse ano de 2022, a gente aí está prestes a bater um recorde de quase 1.000 mortes por dengue. E realmente foi uma doença que ficou um pouquinho à margem, né, dos noticiários e até mesmo da devida importância que ela deve ter. É lógico que isso tem influência em relação à pandemia, mas ela é uma doença endêmica dentro do nosso território brasileiro. E é importante, principalmente agora nessa época de chuva, verão chegando, a gente tem que se preocupar muito com isso, porque esses alagamentos, áreas alagadas, depois de 15, 20 dias, é fonte para a reprodução do maior vetor do vírus da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti, e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é sim uma doença grave, que pode evoluir de forma mais grave e levar até a morte. Então, por isso, a necessidade e a importância da gente retomar e falar sobre esse assunto.
Retomar e falar, doutor, até por conta do seguinte fato, a dengue, o sintoma dela, a gente pode dizer assim, ele vem com aquela muita dor no corpo, né? Aquela dor nas vistas, febre, e a gente está no meio de uma Covid. Tudo bem que Covid é gripe, né? Mas quando aparece geralmente isso, tem aparecido esses sintomas, as pessoas hoje, infelizmente, aquilo que nunca deixou de acontecer, vão lá e se automedicam, né? Mas a gente sabe que a dengue, medicação para dengue é muito diferente de uma medicação para gripe. E aí que vem um cuidado redobrado, até porque a dengue pode evoluir, assim também como a Covid, mas ela pode evoluir para uma situação ainda mais perigosa, se não tratada, não é mesmo?
Nossa, excelente pergunta, Letícia. O que acontece? Muitos medicamentos antigripais, né, que a pessoa toma achando que é um quadro gripal, estou com dor no corpo, deve ser Covid, vou tomar esses remédios antigripais que vende aí nas farmácias e até mesmo supermercado. Alguns deles, e a grande maioria, na verdade, existe um anti-inflamatório que é o AS, né, que é o AS infantil, a aspirina, a famosa aspirina, que ele sim tem um componente que é analgésico, diminui dor e eventualmente até tira febre, só que ele também é um antiagregante plaquetário. Ele tem uma função de, vamos dizer, de forma bem leiga para o nosso ouvinte ouvir, de deixar o sangue mais fino, diminuir a atividade da plaqueta. E o que acontece? Se for um quadro de dengue, existe alguns casos de dengue que pode evoluir para o caso de dengue hemorrágica. São quadros mais graves, podendo levar à morte do paciente. Se você se automedicar com medicamentos como esse, antigripais, que contém AS, você pode potencializar e fazer com que esse quadro de dengue hemorrágica seja muito mais grave. Então é muito importante, se você tem sintoma de febre, dor no corpo, aparecimento de manchinhas, que a gente chama de petequias, né? Aquelas pequenas manchas pontilhadas, rendilhadas, né, que parece vermelhinha na pele, você pode estar desenvolvendo um quadro de plaquetopenia e até dengue hemorrágico. Então, procure seu médico, de forma nenhuma, utilize AS, né? E também é importante lembrar que a utilização do paracetamol, apesar de estar bem indicado, tomar um certo cuidado, porque pode potencializar o risco de fazer uma hepatite fulminante nesses quadros de dengue. Então, a orientação para suspeita de dengue é: hidrate bastante, bastante líquido, tome dipirona se você não for alérgico e procure o mais rápido possível um atendimento médico.
Só uma dúvida, doutor, porque às vezes a dengue hemorrágica, ela vai evoluindo ou uma pessoa, ela já pode ter um sintoma, quando iniciar um sintoma, já ter um diagnóstico de dengue hemorrágica?
Vamos lá, Letícia, ela é uma evolução da doença, né? Todo quadro de dengue começa, se ele vai ser hemorrágico ou não, ele começa da mesma forma. Então, é febre e mialgia, aquela dor no corpo. Isso é o mais importante. Só que, de forma precoce, a gente pode identificar alguns sinais que vai evoluir para dengue hemorrágico. Quando a gente fala dengue hemorrágico, não necessariamente ele vai apresentar sangramento, mas ele pode apresentar sangramento. O que define realmente um quadro de dengue grave, dengue hemorrágico, são sinais laboratoriais, ou seja, quando você faz o hemograma, a plaqueta está muito baixa, ou sinais de derrame cavitário. O que é isso? O paciente evolui, por exemplo, com um derrame pleural, tem um líquido acumulado na pleura dele, lá dentro do tórax. Então, por isso que é importante, você tendo sinal, né, de febre alta, de dor no corpo, você procurar um atendimento médico, porque o médico já vai fazer essa primeira avaliação, vai auscultar o paciente, vai pedir um hemograma para ver se a plaqueta está baixa, e saber se esse paciente vai ter que já fazer uma hidratação com internação hospitalar ou fazer uma hidratação e daqui 24, 48 horas retornar para reavaliação, que é assim que a gente trata a dengue, né?
Essencialmente
hidratando e voltando ao hospital para fazer essa reavaliação, porque ele pode sim evoluir com essa disfunção orgânica, né? Diminuir plaqueta e evoluir com um quadro mais grave. Por isso que é importante a reavaliação nesses quadros de dengue.
Realmente, o que o senhor falou é interessante, porque quando a gente vai no hospital com essas suspeitas, aí já indica ali pelas plaquetas, né? Ó, suspeita de dengue, mas volta para a gente ir repetindo esses exames e avaliando as plaquetas. Mas o importante é já procurar, não é mesmo, doutora? E não tentar, gente, porque aquilo, a dengue, ela aparece. Eu já tive dengue duas vezes. E ela aparece com uma dor forte no corpo. Dor no corpo, você vai lá e toma analgésico, daqui a pouco vai para uma dor de cabeça, vai para uma dor nas vistas, a gente consegue claridade, tem aquela fobia, claridade, né? Mas são isso que a gente precisa fazer um alerta, e o doutor Adenilton está aqui também para fazer esse alerta. Foi um tema proposto por ele, porque dengue nesse período agora, início de ano, a tendência já terminou o ano de 2022, terminando o ano de 2022 com casos aumentando e aumentando muito. E a tendência é que aumente também logo nesse início desse ano, de 2023.
Exatamente, Letícia. E possivelmente janeiro será um mês muito com um pico aí de número de novos casos de dengue, que a gente teve aqui dezembro todinho, muita chuva, muita área alagada e possivelmente novos focos do mosquito, né, de reprodução. Então é importante também alertar a população que tem a quintal, a questão de não deixar a água acumulada, limpar a caixa d'água, ver se não tem aquela acúmulo de água, né, nos potinhos de flores, pneu, fazer essa triagem toda, porque isso daí ajuda sim a diminuir o risco de novos casos de dengue.
Tá certo, então. A gente agradece aqui. Aquilo que a gente fala sempre, né? Vai ensinando até na escola para as crianças, mas o fato é esse. E dentro de casa, só além desses cuidados, a gente tem no mercado, doutor, muito. Agora eu vou tirar a dúvida aqui com o senhor, daqueles inseticidas, né? Que fala, mata até o mosquito da dengue. Procede ou o cuidado mesmo é não deixar a água parada?
Letícia, protege sim, é uma conduta que vale a pena sim. Mas não adianta nada a gente fazer isso, né, e manter a reprodução do mosquito, né, porque aí o mosquito potencialmente vai, em algum momento, vai conseguir picar e transmitir esse vírus. Porque esses inseticidas, ou até mesmo quando a gente passa um repelente, tem um tempo de ação, né, e se você não tiver o mosquito, aí você, efetivamente você não vai pegar a dengue, né. Agora, se você só focar na proteção, né, aí em algum momento você não vai conseguir ter essa proteção 100%. Então, tem que aliar todas as funções aí, né? A prevenção, né, fazendo não o acúmulo de água, e também a proteção, sim, o uso de repelente, o uso daqueles cortinados, isso também é importante para evitar.
Sem esquecer, é claro, né, de tomar muito líquido.
Exatamente.
Tá certo. Então, doutor Adenilton, mais uma vez, muito obrigada aqui pela contribuição do senhor.
Obrigado a vocês, um grande abraço a todos.